Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando aqui com vocês em mais uma semana, trazendo aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade e, claro, o nosso convidado sempre de primeiríssima qualidade, muita história para contar, muito trabalho bacana para a gente apresentar aqui e hoje não será diferente. Estamos conectados com o Rio Grande do Sul neste momento, diretamente de São Leopoldo. O nosso convidado está por ali e eu já vou dar as boas-vindas a ele. Quero cumprimentar o músico, compositor, fotógrafo e artista visual, Bebeto Alves. Chega mais no Sons do Brasil, seja bem-vindo.
Serginho, um grande abraço, muito prazer, um prazer enorme estar falando contigo, com todos os teus ouvintes por esse Brasil afora, aliás, pelo mundo afora. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com certeza.
Nós é que agradecemos você ter aceito o nosso convite, Bebeto, para a gente bater esse papo, contar um pouco de história, porque o Bebeto tem muita história para contar aqui.
Tem umas que não dá nem para contar.
Essas a gente deixa de lado, né, Bebeto?
Tá certo, isso aí fica para posteridade.
Mas, Bebeto, aproveitando esse início que já eu quero iniciar aqui contando um pouco realmente da história do Bebeto. Bebeto que tem aí quase 30 discos lançados durante todo esse período, ou seja, é uma bela discografia, tudo isso durante esse período todo de carreira, ou como chamamos aqui de batalha, porque não é fácil estar encarando isso. Mas Bebeto, conta pra gente aí um pouco do início, de como surgiu tudo isso, para que os nossos ouvintes conheçam aí.
É, Serginho, eu acho que um trabalho assim volumoso, uma trajetória como essas, assim, ela se dá ao longo do tempo, mas eu acho que ela se dá também dentro de uma perspectiva que tu arma para a tua própria vida. Eu, desde criança, para mim era a questão da música, ou a arte, ou seja lá o que for. Não via outra forma de ser, mesmo já lá na fronteira, quando eu era garoto, na minha cidade natal, em Goiânia, eu já trabalhava com música. Eu comecei a trabalhar muito cedo com música. Com 12, 13 anos, 14 anos, eu tocava mais. Né, na região. Depois, vindo para Porto Alegre, a família trouxe para a gente estudar, para fazer uma faculdade. Logo, a coisa da música se tornou mais evidente e aí, realmente, eu parti para desenvolver um projeto para mim, pessoal, como profissional, como músico, como compositor. Teve um grupo inicial ali nos anos 70, que chamava-se Utopia. Naquele período, aqui em Porto Alegre, estava uma efervescência musical muito grande. Tinha um movimento musical tocado por uma rádio, que era a Rádio Continental. E essa rádio, ela começou a executar os músicos locais. E isso deu um gás enorme, criou uma cena que dura até hoje, na verdade. Claro que anteriormente existiam movimentos musicais, existiam compositores enormes como Lupicínio Rodrigues e toda uma história ligada a ele, outros tantos compositores, Túlio Piva, Alcides Gonçalves, etc. Gente da noite, né, que chamava. Mas a partir daquele momento da Rádio Continental se criou realmente um movimento de uma música jovem, vamos dizer assim, comparado a essa história da música brasileira no Rio Grande do Sul. Porque havia um movimento anterior, mas ali se criou um ambiente que explodiu. Então, esse foi um começo. E a partir desse começo, surgiu um primeiro disco em 1978, que era um disco com um caráter coletivo, e foi a minha primeira gravação profissional, dentro de uma proposta de um coletivo, uma proposta de novos compositores que surgiram naquela cena. E a partir disso, então, se substanciou uma cena do Rio Grande do Sul e a partir daí, então, se criou possibilidades de procurar ampliar mercado, procurar ampliar uma estrada, procurar ampliar a atuação. Fui para São Paulo inicialmente, morei 2 anos em São Paulo, fiz várias coisas. A partir de São Paulo, eu fui contratado já para gravar um disco no Rio de Janeiro com o produtor Carlos Alberto Sion, que era então um produtor na época que trabalhava em todos os nordestinos. Tinha acabado de lançar Zé Ramalho, Elba Ramalho, Kátia de França, Amelinha. E a gente fez um disco, meu primeiro disco na CBS, em 1981. Disco que hoje, depois de 40 anos, a Sony relança nas plataformas de streaming, dentro de uma perspectiva deles de acervo, de remontar o acervo deles e colocar para um mundo digital aí que a gente está assistindo. Eu acho que, inicialmente, é isso. Depois vem a estrada, vem a experiência da vida. Muitas coisas aconteceram, infinitas coisas aconteceram, que fizeram eu criar uma trajetória grande e muitos discos lançados.
Já deu pra galera sentir o peso do papo hoje aqui. Mas eu quero fazer o seguinte, Bebeto, você já fez essa breve apresentação do início, de como começou tudo. Eu quero começar a botar música aqui no pedaço. Vamos tocar um som pra galera? O que a gente tem preparado aí pra agora?
Vamos partir agora pra música. A gente tá falando de música e a gente quer ouvir música, a gente quer tocar e a gente quer se fazer ouvir também. Eu gostaria de começar, então, com uma música que faz parte do meu mais recente disco, que foi gravado aqui nesse espaço onde eu estou. Então a gente pode começar ouvindo aí Céu d'Água, que é uma música que eu gosto muito desse disco e escolhi especialmente para vocês ouvirem.
Vamos lá então, dando início na parte musical dos Sons do Brasil hoje, Céu d'Água com Bebeto Alves, e a gente volta para dar sequência no papo.
Céu d'água que não se derrama quando me demora e se movimenta o olho de quem me olha e me vê azul todo de barro, todo de barro. Mas um dia banho mole e cai em pranto quando em desencanto se desmancha, se faz chuva eu choro por todos os que somos um agora. Somos um agora. Céu das plantas, mapa, rio que corre, vem um socorre e afoga todos esses males. Voa, raso e fundo, risca, bicho, homem, some, que por essa hora o tempo engole. Um céu d'água, o meu pé pra fora, que se bailarino fosse pela estrada em reafirmamento. Dado fim ao sofrimento, um céu d'água que não se derrama quando me demora e se movimenta o olho de quem me olha. E me vê azul todo de barro, todo de barro. Mas um dia banho mole e cai em pranto quando em desencanto se desmancha, se faz chuva eu choro por todos os que somos um agora, que somos um agora. Mapa, rio que corre, vem e nos socorre, afoga todos esses males. Voa, raso e fundo, risca, bicho, homem, some, que por essa hora o tempo engole. Um céu d'água, meu pé pra fora, que se bailarino fosse pela estrada em reafirmamento. Um dia de alegria dava fim ao sofrimento, ao sofrimento.
Voltando então, depois de Céu d'Água com Bebeto Alves, vamos dar sequência no papo aqui. Bebeto, você já falou como foi esse início todo aí, né, Rio de Janeiro, primeiro álbum gravado. Acredito que a partir daí, pela quantidade de álbuns que eu falei, a coisa foi meio que acontecendo naturalmente, acredito eu, né?
Na verdade, Serginho, a sequência dessa história toda, ela está relacionada àquela, aquilo que eu falei no início, uma perspectiva pessoal minha que não tinha outra, né, a não ser desenvolver um projeto musical onde eu pudesse não só pensar a questão da música, mas a pensar a questão da minha própria vida, né? Pô, eu não tenho outra vida a não ser essa. E essa está relacionada a isso, a criação, a parte musical, a parte de imagem, a possibilidade de criar. Então, tudo o que aconteceu depois desse início que a gente conversou é uma perspectiva que eu criei para mim, para eu poder criar, para eu poder inventar coisas, para eu poder fazer minha música, escrever poesia e, mais recentemente, desenvolver um trabalho com artes visuais também, fotografia.
E com essa coisa do trabalho, você chegando até uma grande gravadora na época, Rio de Janeiro, que ali era o centro de tudo, ou seja, todos os escritórios das gravadoras estavam ali, as suas músicas também começaram a ser gravadas por outros nomes grandes aí da música brasileira, não é? Isso foi através desse contato das gravadoras? Como é que começou a acontecer isso, Bebeto?
Na verdade, é uma coisa bissexta como compositor que faz um repertório para um cantor, né? Porque o meu trabalho é sempre muito autoral. Então, eventualmente, essas coisas aconteceram muito em função de parcerias. Por exemplo, meu parceiro Antônio Villeroy, com ele eu fiz várias canções, incluindo uma que a Ana Carolina fez um grande sucesso na novela Senhora do Destino, que era uma Louca Tempestade. Teve uma outra que foi gravada pelo Edinardo e pelo Belchior, que é Sinal dos Tempos. A Tânia Alves, que é uma atriz brasileira muito conhecida e teve uma carreira discográfica também, ela gravou 3 ou 4 primeiros discos com música minha. Ali, como havia uma relação bem pessoal, estreita, eu compunha coisas para ela cantar. Então, eu acho que essas coisas acontecem muito dentro de uma perspectiva pessoal, não através das gravadoras, porque, como eu estou falando, eu era um compositor e sou um compositor autoral, não era um compositor comercial no sentido bom da palavra, não ruim, de criar canções para um mercado de consumo de canções, para cantores, para intérpretes que precisam dos compositores que façam esse tipo de coisa. Então, a partir de um determinado período, é muito difícil encontrar intérpretes que busquem uma perspectiva autoral do autor, né, do compositor, e sim canções que façam sucesso. Isso é um problema nessa questão do mercado editorial. Então, a minha música não entrou nunca pelas editoras. Apesar de eu ter contrato com a editora, ela nunca foi pelas editoras, ela sempre foi por relações pessoais que possibilitaram fazer isso.
Na verdade, então, podemos dizer que, não que seja o acaso, mas todas as suas composições nunca tiveram esse cunho. Eu vou fazer essa para ver se alguém grava. A coisa aconteceu naturalmente, né?
Não, agora eu me lembrei, teve um grande parceiro no Rio de Janeiro, que é um músico de excelência, chamado Reinaldo Arias, que é um maestro, pianista e arranjador. E teve um período que a gente se conheceu e eu comecei a letrar para ele. E a ideia do Reinaldo era sempre fazer canções para alguém gravar. Então ele dizia, tô te mandando uma música aí, aí você faz uma letra aí, porque essa aí vai pra marrom. Eu digo, tá legal. Eu fiz umas 10 ou 12 músicas com ele, cara, assim, era sempre pra um, pra outro, nunca aconteceu nada, ninguém gravou as canções. Mas as músicas são muito lindas, são muito bonitas, até um dia eu tava falando com ele, digo, pô, Reinaldo, acho que a gente deveria gravar essas músicas, porque as músicas são muito bonitas. Talvez aí no futuro a gente faça um disco só com as músicas da gente.
Estão inéditas ainda.
Estão inéditas, são 10 canções, 12 canções, cara, muito legais.
Olha aí, cara, dá um álbum temático.
Canções para.
Pronto, já dá um álbum legal aí.
É verdade.
Mas entendi, na verdade, o seu lado compositor era um compositor para você mesmo. É claro, uma coisa ou outra acontecia, né?
Aquilo que era pensado, criação, o trabalho, ele desenvolvia um projeto pessoal meu. Ele tinha que dizer aquilo que eu estivesse sentindo, aquilo que eu estivesse pensando. Se não fosse assim, não ia rolar. Na realidade, eu sou um cara de muita sorte, porque ter uma discografia como a que eu tenho, fazendo exatamente isso, não ligando para o mercado, apostando na minha música como eu acreditava que ela deveria ser, e aí transcendendo gêneros musicais, fazendo de tudo um pouco, dentro de uma formação musical minha, como eu fiz baile, conheço música pra caramba, de tudo que é gênero, de tudo que é tipo, me influenciei por muitas coisas, tanto a música regional do Rio Grande do Sul, como uma forma de se diferenciar ou de anexar novos elementos dentro do território da música popular brasileira, como o rock and roll, que também faz parte da minha geração. Eu vi rock and roll desde criança, nos bailes, a gente tocava rock and roll argentino, rock and roll inglês, e a pop music, né? A música pop internacional. Então, eu tenho essas influências todas. E dentro de uma ideia de música popular brasileira, eu sempre busquei pincelar essas coisas todas que fazem parte dessa formação, propondo uma coisa nova. Eu acho que, por exemplo, daqui do Sul, no momento em que a gente descobre que era possível fazer uma música brasileira com origens, porque a gente estava percebendo que a música popular brasileira, essa alcunha, ela é, na realidade, uma música que é. São contribuições regionais inúmeras, variadas, de toda a parte do Brasil, do Nordeste, da Bahia, de Minas Gerais, do Pantanal, do Centro-Oeste, do Mato Grosso, do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul. Essa é a música popular brasileira, são origens, onde tem origem, uma origem cultural definida. Eu acho que a música do Rio Grande do Sul, de todas as formas, ela se tornou mais hermética, vamos dizer assim, para um público médio. Porque eu acho que a migração das pessoas para as grandes cidades, para os grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, o eixo cultural do Brasil, ela é determinante nisso. E o pessoal do Sul, ele migrou, foi colonizando aí o oeste do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e vai até o Acre. Não inchou as capitais, não tinham esse suporte aonde a gente estava, dentro de uma perspectiva de mercado. E por outro lado, também é um estado mais difícil, mais conservador, mais complicado no sentido de fazer com que essa música que surgia no início dos anos 80, uma música popular brasileira com conteúdo regional, com coisas do Sul, ela se tornasse alguma coisa, mesmo para o Rio Grande do Sul, importante. O Rio Grande do Sul é muito heterogêneo. A música regional gaúcha, como se diz, eu não gosto de usar muito o termo gaúcho não, viu, Serginho? Porque eu sei o que, que significa ser gaúcho. Eu sou lá do Pampa, eu sei o que, que é gaúcho. Eu não sou gaúcho, eu sou um sulista, eu sou um rio-grandense. Gaúcho é quem trabalha no meio do campo, lá com as vacas, que veste a bombacha. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, independente disso ter dado certo ou não a nível popular, de ter respaldo, a gente contribuiu com alguma coisa. Tinham vários gêneros musicais que foram aculturados na região da fronteira, assim como o pessoal lá do Pantanal, o Malmir, como Guilherme Rondon, Paulo Simões, como o pessoal do Mato Grosso, Alzira, TT, que trazem elementos da fronteira. Nós aculturamos coisas também ali. E uma delas é a milonga. E a milonga se tornou um gênero musical característico do sul do Brasil. Se tornou uma coisa forte, assim. Então, só para resumir, a gente contribuiu com coisa. Tanto na Argentina quanto no Uruguai, eles sabem que existe a milonga sul-brasileira. Então, no momento em que a gente acultura essa música e eles reconhecem dentro de uma tríplice fronteira, a gente está contribuindo com a música popular brasileira. A gente trouxe um novo gênero de música popular brasileira para esse universo. Eu acho que isso foi uma das maiores contribuições que a gente fez.
Assim como cada região, né, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte, cada um tem lá a sua cultura raiz. O Rio Grande do Sul também, com certeza, tem uma contribuição muito grande dentro dessa coisa da cultura brasileira como um todo. Bebeto, eu vou pedir licença para você agora, eu vou começar a dar os pitacos aqui. Pitaco é aquele momento que a gente traz uma música da galera que está na batalha aí também apresentando trabalhos bacanas e a gente usa esse espaço aqui para a gente poder apresentar. E para a gente não sair do Rio Grande do Sul, eu estou trazendo aqui o som de uma gauchinha que já saiu daí bastante tempo, mas ela não nega as raízes. Estou falando de Laura Finocchiaro, ela que está lançando um álbum novo, há pouco tempo lançou aí o álbum Oxigênio, e nós pensamos dentro desse álbum aí a música Nonsense, onde ela fala muito de coisas atuais. Vocês vão sentir na letra aí que ela faz uma crítica muito interessante do que nós estamos vivendo hoje dentro de tudo isso, essa, entre aspas, falta de oxigênio que estamos sentindo no momento. Vamos lá então, Nonsense com Laura Finocchiaro, e a gente volta aqui com o Bebeto para dar sequência no nosso segundo bloco.
No país da
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, degrau retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui. Descobri que sempre estive aqui. Só depois de muito mais que o necessário, o silêncio faz o necessário. Depois de muito som, de luz e sombra, só então eu descobri que sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Veja como são as coisas, companheiro. Hoje canto essa milonga oriental. Veja como são as coisas, companheiro. Na esquina onde os ventos mudam a direção, só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, degrau retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui e descobri. Sempre estive aqui. Veja como são as coisas, companheiro. Hoje canto essa milonga oriental. Veja como são as coisas, companheiro. Na esquina onde os ventos mudam a direção, só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui e descobri que sempre estive aqui.
Estamos de volta agora no segundo bloco dos Sons do Brasil 360 com Bebeto Alves aqui. E vocês acabaram de ouvir Milonga Oriental. Bebeto, inclusive no primeiro bloco você já estava falando sobre a milonga, essa contribuição da música gaúcha. Manda pra gente então, fala da Milonga Oriental e já emenda tudo aí.
Esse é um trabalho que eu fiz em parceria com o Humberto Gessinger, que nesse ano de 2014, que é o ano desse disco, a gente fez várias coisas juntos. Ele lançou um primeiro disco chamado Insular, que é o disco dele individual, depois de trocentos milhões de cópias do Engenheiros do Havaí. E o Humberto é um cara engraçado, porque ele sempre traz no trabalho dele essa relação com o Sul. Ele sempre provoca isso. Mas eu queria dizer o seguinte, quando eu falei que a gente anexou alguma coisa nova para a música brasileira, é que, na verdade, essa contribuição, ela permite com que outras pessoas também façam, cantem milonga. E tem um exemplo. Em 2004, a gente fez uma turnê pelo Projeto Pixinguinha, que era Alzira Espíndola, eu, o André Abujamra e a Bangala Fumenga, do Rodrigo Maranhão.
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro, aí, tudo junto.
Isso. Pô, isso nos levou para Paris, viu? Depois, no ano seguinte, 2005, a gente fez no Carré du Temple, em Paris, a gente fez no Ano do Brasil na França. Foi uma das únicas caravanas do Pixinguinha escolhidas para participar lá, porque foi um fantástico, foi um sucesso. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, naquela convivência da gente lá, foram 20 dias no Norte e no Nordeste, e depois viajando para fora do Brasil, o Rodrigo Maranhão, ele fez uma milonga, e ele ficou todo meio sem jeito para me dizer que tinha feito uma milonga. Eu digo, cara, é isso aí, tá certo, é isso, a milonga é tua, faz ela, do teu jeito, é assim que é que são as coisas. E ele gravou a milonga, e tem um clipe dele no YouTube cantando essa milonga num show, eu não lembro onde. E aí, o ano passado, lançando um disco chamado Pela Última Vez, que era um disco só de milongas, eu gravei a milonga do Rodrigo Maranhão, que chamava-se justamente Milonga. Então, o que eu quero dizer com a contribuição é que ela é aberta, é isso. É o que a gente pode dizer, que a gente contribui com alguma coisa que qualquer um pode usar, qualquer um pode fazer isso. Não é só um elemento que contempla a paisagem sulista. É um gênero de música. E aí ela pode contemplar qualquer coisa. Ela pode falar sobre qualquer coisa. Eu mesmo, nos últimos trabalhos, fiz forçosamente um exercício de também mudar a paisagem para mim. Não contemplar simplesmente o Sul. No disco do ano passado, Pela Última Vez, tem uma milonga chamada Nego de Alá, onde eu falo do Levante Malê em Salvador, em 1835. A música brasileirinha que tu rodou no programa, ela fala de uma outra coisa. Essa milonga brasileira tem Bangala Fumenga Rastapé, meu bem. Então é isso. E com o Humberto aí, com o Milonga Oriental, a gente deu um passo adiante nessa história. Porque a gente está falando de outras coisas. A gente não está falando de gauchismos, né?
Eu entendo exatamente o que você está falando, essa questão da abertura, porque nós estamos falando da música do Sul. Vamos pegar lá o forró, que é tradicional do Nordeste. Hoje em dia, o pessoal faz forró em todo canto do Brasil.
É isso. O samba era do Morro do Rio de Janeiro? Não, não é mais.
O samba é do Brasil, né? A milonga é do Brasil.
Exatamente, a milonga é brasileira também.
É que o Brasil é um país de dimensões continentais. A distância dos estados dentro do Brasil é a distância dos países na Europa. Mas na verdade é tudo Brasil, né?
É Brasil, tudo é Brasil mesmo. Somos todos brasileiros.
Exatamente, e é interessante isso daí, porque você acaba, inclusive, aproximando e, principalmente, expandindo a cultura regional de vocês para outros lugares, né? Para o Brasil, para que o pessoal conheça mesmo.
Sim, e tem um episódio que aconteceu, a gente tocando num festival em Sanary-sur-Mer, na França, no sul da França, região de Provence, que era Sud à Sul, o nome do festival. Eu tinha acabado de fazer o show e aí tinha um cara que estava lá junto com o Paralama do Sucesso, que era um produtor. Aí o cara veio falar comigo assim, dizer, cara, o trabalho de vocês é maravilhoso, é lindo, é demais, visualmente, as músicas são ótimas, mas eu não entendo nada do que vocês estão cantando. Eu digo, presta atenção, meu filho.
Entra no contexto da coisa aí que você vai entender. Né?
Presta atenção, rapaz. Não, o que eu quero dizer com isso é que realmente a oportunidade que a gente tem de divulgar esse trabalho, fazer com que esse trabalho seja ouvido, obviamente que seja entendido, que seja compreendido, que seja deglutido, que ele seja assimilado e que também passe isso como uma apropriação do povo brasileiro, uma propriedade do povo brasileiro. Isso faz parte da nossa cultura, é meu também, oba, beleza.
Sou brasileiro, não é isso? E Bebeto, vamos mandar mais um som pra galera. O que que nós temos na sequência aí pra tocar pro pessoal?
Serginho, a gente pode ouvir uma canção chamada Demolidor. Eu tô pegando várias canções de várias épocas aí pra não ficar somente num disco e pra dar um contexto mais amplo aí. Demolidor é uma música do disco chamado Devoragem, de 2008. gravado no Rio de Janeiro e lançado pela Microservice, na época eles estavam lançando um selo. E eu gosto muito dessa música porque ela fala de você demolir coisas feias e de encarar uma coisa que seja complicada, mas que seja verdadeira.
Vamos lá, você ouça o Demolidor aí com Bebeto Alves e daqui a pouco a gente volta.
Ainda é vivo, eu vivo toda demolição. Levado ao tombo e assim por diante, a feia arquitetura desse instante onde eu me reconheço agora, o seu demolidor. Demolidor. O sexo em chamas não chama por sexo e sim por amor. Porque nada dor em mim me engana, não quero menos e mais, só o que mais for teu, o teu que ainda mais seria uma partícula prana. Inauguro de novo o fim do futuro, vendendo segredos e medos. Os sutilmente proibidos, não lidos, abraçam meu corpo, pensa junto comigo, não pede socorro, não podemos correr esse perigo. É noite sim, nesse belo e trágico final de semana, a cidade subcutânea em mim me dispara, projétil ruim, e eu rolo na cama. Noite sim, nesse belo e trágico final de semana, a cidade subcutânea em mim me dispara projétil e eu rolo na cama. Os passos abafados da memória andam pela sala e neles caminha todo o desejo do mundo tão raso, tão fundo, e no espelho quebrado dessa história vejo os pedaços de um fim. Ainda vive, eu me vejo incompreensível nos olhos da incompreensão. Enquanto todos me leem no escuro, no eclipse, na falta de luz, eu desejo do mais claro sol que há em mim outra revolução. Revolução. É noite sim, nesse belo e trágico final de semana, a cidade subcutânea em mim me dispara projétil e eu rolo na cama. É noite sim, nesse belo e trágico final de semana, a cidade subcutânea em mim me dispara projétil e eu rolo na cama. Ainda é vivo, eu vivo toda demolição. Levado ao topo e assim por diante, a feia arquitetura desse instante onde eu me reconheço agora, o seu demolidor. Demolidor. É noite sim, nesse belo e trágico final de semana, a cidade subcutânea em mim me dispara projétil. Rolo na cama. É noite sim, nesse belo e trágico final de semana, a cidade subcutânea em mim me dispara projétil. Rolo na cama. Porque tudo ainda vive, eu me vejo incompreensível nos olhos da incompreensão. Enquanto todos me leem no escuro, no eclipse, na falta de luz, eu desejo do mais claro sol que há em mim outra revolução. Revolução. Yeah.
Estamos de volta depois de O Demolidor com Bebeto Alves. E Bebeto, eu quero ver contigo o seguinte. Estamos falando do Bebeto compositor, cantor, que tem todos esses trabalhos gravados. Mas no meio todo aí surgiu o Bebeto fotógrafo. É aquele cara que mexe com as artes visuais. Você falou que lá no início, quando você começou, a questão da música veio, você teve que traçar, planejar tudo, porque aquilo ali você viu que seria o seu meio de vida, o meio onde você iria caminhar profissionalmente. Mas acabou surgindo lá do fotógrafo no meio aí, onde que foi que isso apareceu na sua vida aí e o que que isso passou a influenciar também dentro do trabalho do Bebeto, cantor e compositor?
Isso foi exatamente por ser um fotografável como artista. Eu sempre me aproximei muito dos fotógrafos. E outro dia eu fiquei pensando, os fotógrafos, num determinado momento, eles se identificavam com você, com o seu trabalho. Não estou falando de fotógrafo chamado para fazer uma gig de fotógrafo, que fotografa o artista para fazer um material de divulgação ou para fazer a capa do disco. Não, estou falando de fotógrafos que se associavam, que estavam sempre juntos. Com essas pessoas, eu comecei a despertar para a fotografia como uma possibilidade também, entender o que significava o olhar do fotógrafo, porque havia sempre um problema, dizer, cara, tu tira uma foto minha, mas tu sempre me mostra a foto que eu menos gosto, é a que tu mais gosta e é a que eu menos gosto, e tu acha a foto maravilhosa, não, meu melhor ângulo, aí o cara disse, não, mas peraí, a foto é a melhor foto que eu tenho. Aí o cara me explicava, não, ó, por que que ela é melhor? Porque ela tem um enquadramento diferente, tu não gosta dela, mas ela pra mim é a melhor foto que eu tenho, tecnicamente falando, e também por um momento meu de ter captado alguma coisa a mais do que exatamente essa carinha bonita aí. Bom, a partir desse momento eu comecei a mexer com a fotografia, trabalhar com ela, a fotografar. Mas só que também, diferente do fotógrafo que estava me acompanhando ou junto comigo, procurando sempre uma coisa inusitada, uma coisa diferente, uma coisa que me diferenciasse. Mas não era assim, eu quero fazer alguma coisa diferente. O que me chamava a atenção para fotografar era uma coisa diferente daquele olhar do outro fotógrafo, do fotojornalismo ou da foto, sei lá, associada à reportagem, à documental. Não era essa foto que eu buscava.
Vinha uma foto com uma visão um pouco mais artística, de repente, uma cena, seria isso?
É, ela vinha com um conceito, me chamava a atenção outras coisas. E aí eu comecei a fotografar de tudo. Depois que eu ganhei uma câmera fotográfica da minha filha, da Mel, que é atriz, a Mel Lisboa, e ela me deu uma, vendo a minha aflição por fotografar, eu tava fotografando com câmerazinhas pequenas, power shot, ela disse, pai, eu tenho uma câmera aí que eu não tô usando, vou te emprestar ela. Era uma Sony, que era com lente fixa e tal, mas era uma baita de uma câmera. E aí eu comecei a fotografar muito. E aí comecei a ver que o registro que eu fazia da fotografia era uma outra coisa, que estava me possibilitando ter um outro olhar sobre as coisas. E as pessoas estavam vendo e me dando o retorno daquilo. Nossa, que é isso, cara, que tu tá fotografando aqui? Ou eu fotografava, fazia várias fusões com uma imagem. Isso foi no início lá dos anos 2000. Lá em 2009, fiz a minha primeira exposição, que chamava-se Foto Pop Show, justamente. Eu achei que era uma linguagem pop da fotografia associada às artes visuais. E cada vez mais eu fui me associando às artes visuais, porque o conceito da arte visual me favorecia a minha pesquisa, a minha vontade de criar. E eu fui me distanciando de qualquer outra possibilidade de fotografia. Claro que eu fotografo, faço instantâneo, registro coisas, até porque eu preciso de arquivos. Eu estava falando assim, eu fotografo até unha encravada, eu fotografo tudo, porque necessariamente em algum momento eu vou usar essa fotografia. Então, eu tenho feito isso ao longo do tempo, desenvolvido um projeto de artes visuais com a fotografia. Nesses últimos 2 anos eu me envolvi com um artista plástico, o Antônio Augusto Bueno, e a gente fez um projeto a partir de uma curadoria que ele fez um trabalho meu. Eu propus para ele interferir naquela fotografia, com a pintura e com o desenho, e a gente começou a enlouquecer com a história. Ao ponto de, o ano passado, a gente ganhou um edital de um projeto que a gente fez um livro, que chamava-se Linha de Voo, fez uma itinerância com a exposição, desenvolvemos um vídeo arte também muito lindo que fazia parte da exposição. Na realidade, foram 3 anos assim a pleno vapor com a fotografia dentro de um projeto que se chamou inicialmente Voo da Pedra, depois foi Plano de Voo e depois o Linha de Voo, que durante a pandemia, o ano 2020, a gente fez uma exposição virtual no meu site de fotografia, que é o balvesfoto.46graus.com. Tá lá essa exposição até até hoje para ver lá, plano de voo. Tem muita coisa ali.
Bebeto, eu já dei um pitaco aqui, eu vou te convidar para você dar um pitaco aqui no programa. Traz para a gente um trabalho bacana, vamos lá.
Tem um trabalho maravilhoso de um cara aqui do sul, de Pelotas, ele chama-se Luciano Melo. Ele está dividindo o tempo dele entre Lisboa e Brasil. Ele acabou de lançar um trabalho chamado Vida Portátil. Esses últimos 2 anos, ele esteve muito envolvido com o trabalho da Elza Soares. Ela parece que chegou a gravar um disco agora, mas não foi lançado ainda, né? Antes de falecer. Eu acho que foi o disco anterior dela, que falava sobre a mulher. Ela gravou uma música dele. Esse disco dele, Vida Portátil, que está nas plataformas de streaming, é um disco muito interessante, muito instigante. Tem uma faixa que tem uma participação da Marina Lima, porque ele é um disco eletrônico, mas ele é um disco eletrônico que tem uma configuração um pouco diferente também. Ele se aproxima bastante da MPB tradicional. Eu gosto muito. Tem uma música chamada Vazio, que eu escolhi para vocês ouvirem. Eu sou aí, Luciano Melo, Vazio.
Vamos nessa então, pitaco do Bebeto Alves aqui no Sons do Brasil 360, Vazio, com Luciano Melo, e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Quando eu cheguei, não vi você, não vi ninguém, tudo vazio, tudo bem mais vazio que o frio vazio. Cadê você? Eu trouxe a luz que eu prometi, um andor com cores quentes e alguns vícios tropicais. Cadê você? O que é que eu tô fazendo aqui? Tudo vazio, tudo bem mais vazio que o frio.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
toda e qualquer palavra, geografia desse pensamento. Reescrever desde menino o pó da terra, o sol do mato, o céu azul, o anil, o afeto que se encerra em nosso peito. Reescrever o A, E, I, O, U de dó, acorde primeiro, acorde primeiro, acorde primeiro, yeah. Recuperar, retornar-se, reescrever-se, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Toda e qualquer palavra, geografia desse pensamento. Yeah, yeah. Reescrever desde menino o pó da terra, o sol do mato, o céu azul, anil, o afeto que se encerra em nosso peito. Reescrever o A, E, I, O, U de dó, acorde primeiro, acorde primeiro, acorde primeiro. Recupera, retorna-se, reescrever-se, A, E, I, O, U, yeah, yeah, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U.
Terceiro bloco na área, vocês ouviram com Bebeto Alves, A, E, I, O, U. Fala pra gente do A, E, I, O, U, Bebeto.
Essa é uma canção bem antiga, era de 1982, de um disco chamado Notícia Urgente, que eu gravei ao vivo. Por incrível que pareça, essa canção, ela não tem nenhuma gravação de estúdio. As duas versões são ao vivo, como essa que a gente acabou de ouvir. Só que essa versão é uma versão mais recente. A gente fez ela, foi em 2010. A gente fez um show gravando, porque estava um filme, um documentário chamado Mais Uma Canção, que foi feito. E a gente fez um show para costurar num filme. E eu gravei essa música mais uma vez. É uma música que eu gosto muito, ela é uma música muito curiosa. É uma música que eu fiz meio dormindo, eu estava dormindo quando eu compus essa canção. Foi a primeira e única música que eu fiz assim, nessas condições. E eu gosto muito que ela fala dessa história de recomeçar, refazer, mas ela fala dentro de um contexto de Brasil, né? De estarmos e sermos esse país. E de que a gente deveria se reestruturar, da gente refazer em algum momento tudo o que precisamos refazer para nos sentirmos bem. Então ela é uma música bem atual, assim, de uma certa forma, apesar de ter sido feita lá em 82. E eu gosto muito dessa versão, Serginho, porque ela é uma versão de uma banda que a gente montou aqui, chamada Black Bagual Nego Velho, tudo junto, que é uma expressão moderna pra caramba, uma coisa bem gaúcha. E é uma banda maravilhosa, é o Marcelo Corsetti na guitarra, Rodrigo Reimer no baixo e o Luke Faro na bateria. A gente gravou uns 4 ou 5 discos como Black Bagual Nego Velho.
E a gente tá falando de uma canção de 40 anos atrás, ou seja, essa questão da atualidade da canção, mesmo após 40 anos. E falando em atualidade, Bebeto, em 2021, durante a pandemia, a gente falou aí que você adentrou para o mercado da fotografia com a sua visão de fotógrafo, mas durante a pandemia surgiu um trabalho novo aí, que é o filho mais recente, vamos dizer aí, que é o Contraluz. Enquanto você estava envolvido com a fotografia, você não deixou de fazer a música. A música, ela não ficou estagnada, né? Ela continuou caminhando em paralelo.
É, eu não paro de fazer as duas coisas, né? Eu acho que eu consegui me equilibrar entre as duas coisas. O espaço que eu preciso para fazer a canção, ele não desatualiza o meu repertório fotográfico e o meu repertório como artista visual. Ao contrário, ele me dá uma chance maior de eu respirar. Da mesma forma, né, ou vice-versa. Nesse período todo que eu falei dos 3 últimos anos de estar dentro de um projeto, eu não deixei de gravar. A gente gravou no final de 2019, eu estava gravando um disco chamado Pela Última Vez, que a gente terminou de gravar março de 2020, quando iniciou a pandemia. Eu me lembro, a gente tinha terminado de mixar o disco. Eu saí do estúdio, vim pegar meu filho na escola, que não voltou mais para a escola. Ele voltou para a escola início desse ano. Em maio de 2020, lancei 2 discos. Lancei o Pela Última Vez e um disco de uma fita que eu tinha encontrado com um engenheiro de som aqui chamado Marcos Abreu, que é um cara que trabalha com masterização de discos. Falando com um jornalista na rede, surgiu a ideia do meu primeiro disco, que é esse disco que a Sony acabou de relançar. Eu tinha gravado muitas canções para fazer esse disco, produzido pelo Carlos Sion, na CBS, e que ficaram de fora. E essa fita estava na mão desse cara, não sei como nem porquê. A gente estava falando sobre esse disco, o cara entrou assim, olha aqui o que eu tenho. Pum, botou e postou uma foto de um cassete. Que eu, quando eu vi a foto, eu me lembrei do cassete. Eu digo, meu Deus do céu, cara, não pode ser. Não pode ser verdade, tá contigo. Manda uma cópia, por favor, pra ouvir. Aí quando eu ouvi, eu digo, vou lançar isso aqui. Era um disco de uma fita demo, só voz e violão. E tinha umas coisas curiosas, por exemplo, tinha 5 músicas que quem tocava junto comigo ali no piano era o Nico Nikolaevski, que é um músico famosésimo aí pelo Brasil a todo, aí com Tangos e Tragédias. Na época ele tava tocando comigo. Foi mó barato. Aí lançamos, o disco chama-se Salvo 79-80. Salvamos alguma coisa lá desse período, né, de 79 e 80. No final do ano, agora, eu comecei a gravar. Quando terminou esse trabalho da linha de voo, começou a vir música, comecei a compor, a criar, e eu digo, vou gravar. E comecei a gravar. E gravar sozinho aqui no meu estúdio. Inicialmente não era um projeto, eu vou gravar sozinho. Inicialmente era um projeto assim, eu vou gravar coisas. De repente, eu mando pra alguém pra botar uma guitarra. Só que eu comecei a experimentar coisas, comecei a gostar, achar bom, e gravei o disco inteiro sozinho. São 10 músicas. Chama-se Contraluz. O ano passado eu tinha tido também a experiência de gravar alguns singles, que eu tenho um grupo chamado Los Tres Plantados, que é o Jimmy Joe, o Quindim e eu. O Jimmy Joe era um jornalista que passou aí por São Paulo, não sei se pela Folha de São Paulo ou o Estadão, escrevia sobre música. E também muito ligado à punk music, o Quindim do Garotos da Rua, uma banda fez um grande sucesso no rock aí dos anos 80, e a gente se juntou porque éramos os 3 transplantados no mesmo ano de 2013 e formamos a banda. E a banda tinha um intuito, que era a campanha de doação de órgãos. A gente se engajou. Gravamos um disco que é muito legal, que tem um monte de gente trabalhando no disco, um monte de amigos tocando. E aí, o ano passado, a gente fez uma canção nova para o dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, que a gente tem uma parceria com uma ONG aqui, que a gente sempre faz alguma coisa, e a gente fez uma canção que chama E Ninguém Larga a Mão de Ninguém. A gente fez um videoclipe, que era uma canção que falava da fila de espera, da ansiedade, da dificuldade que é tu tá numa fila esperando para viver. Uma coisa complicada. Mas a gente conseguiu realizar um trabalho com os transplantados muito bacana. Nós gravamos também uma música do Juntos, que é esse grupo que eu também tenho com os compositores amigos, Antônio Vimeroá, Nelson de Cássio e Jássio Oliveira, que chama-se Volta e Meia, que é uma música já com conteúdo político, falando desse país que a gente está vivendo. Então, eu estou sempre fazendo coisas. Eu estou aqui preocupado com o próximo.
Bebeto, vou pedir mais uma vez licença para você. Vou dar mais um pitaco aqui no Sons Brasil. E nós estamos trazendo uma música bastante interessante aqui, que é um rap gravado pelo Radiola Santa Rosa e pelo X, que se chama Eu Viajei no Meu Rádio. Vocês vão notar que nessa história toda da música aí, eles relembram muito os áureos tempos do rádio, quando o rádio era mais romântico, as músicas que tocavam não eram como hoje, que é uma coisa massificada, que você roda o rádio de ponta a ponta, tá tocando a mesma coisa, parece até que todo mundo só gosta daquilo, que não é uma verdade, muito pelo contrário. E eles fazem um remember aí muito legal, passeando em vários programas antigos, e eu achei que ficou legal, então nós vamos tocar aí Eu Viajei no Meu Rádio com Radiola Santa Rosa e o rapper X. E a gente volta pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, tá legal? Vamos nessa e já voltamos.
Eu viajei no meu rádio. 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 É. Carta aberta de amor, a Red Alert, Mr. Magic, Marley Mal, Paulo Brown. Surfam nas ondas do dial now. Para os que trabalham para a comunidade local ou global, elevando o espírito da geral, despertando os que tem que batalhar e fazendo companhia para que sozinho vai almoçar, trazendo emoções para os românticos. O poder xamânico levando a cura através de antenas, amenizando as penas dos que estão na pior, dos que se sente só ou ouvir ouro em pó. Nos programas de flashback, acompanhando o meu back.
Eu viajei no meu rádio, viva o rádio, mas são músicas boas pra tocar no rádio. Sou samba, salsa, AM, pop, jazz, rock, punk, reggae, dub, house, hip hop.
Eu viajei no meu rádio, ouvindo 96.1, balanço geral e black love sem problema nenhum. Gregão, Iraí, DJ Kuka, viradas absurdas, meus heróis da música. Hits em disputa via onda sonora, no meu fone de ouvido, só as black da hora. Eu tô pensando nela ouvindo Sweet Love. Eu chapo nesse som, compadre, não é de hoje. Juninho Mazei, com seu flow inconfundível. Mano, pode acreditar, o rádio era outro nível. O FM, Mega Mix tá no ar. Dynamic Du, os caras vão arregaçar. Prepara o cassete, aperta o rec. 1, 2, 3, microphone check. Aumenta o volume que esse som é do caralho. Mexe comigo, mas não toca no meu rádio.
Eu viajei no meu rádio, viva o rádio. Pra tocar no rádio. Sou samba, salsa, AM, pop, jazz, rock, punk, reggae, dub, house, hip hop.
Level BLS, Kiss FM. Nas ondas do rádio, Nova York treme. Hot 97, 105, Laika. O rap é hino, o set fica bravo só com as coletâneas da Rádio Excelsior, o baile inflama. Hello, crazy people, rádio mundial. Com Big Boy, é show musical. Toda a vida.
Eu viajei no meu rádio. Viva o rádio. Peço músicas boas pra tocar no rádio. Sou samba, salsa, AM, pop, jazz, rock, punk, rock, dub, house, hip hop.
Eu viajei no meu rádio. Eu viajei no meu rádio. Eu viajei no meu rádio. Eu viajei no meu rádio.
Voltamos, então, depois do segundo Pitaco Sons do Brasil aqui. Eu viajei no meu rádio com Radiola Santa Rosa e X. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 360 hoje, com uma participação especialíssima aqui do Bebeto, diretamente lá do Rio Grande do Sul. Bebeto Alves, quero agradecer muito mesmo você ter aceito esse convite, vir aqui a gente bater esse papo legal. Como você tem essa coisa aí a todo momento lançando coisa nova, por favor, conecte com a gente aqui, que o espaço espaço é nosso.
Muito obrigado, adorei. Me sentindo muito bem, estou em casa. Eu é que agradeço o espaço. Eu acho que não deixa de ser um heroísmo hoje no país ter radialistas, ter pessoas ligadas à música que queiram abrir um espaço para uma música diferente dessa massificação do que se ouve aí nas rádios hoje.
A nossa intenção é bem essa mesmo, é mostrar para o público que a música brasileira ainda continua criativa, ativa, coisa nova surgindo a todo momento e coisa interessantíssima. O espaço aqui é para isso mesmo.
Tá certo. A música brasileira de qualidade, como vocês estão mostrando, carece justamente desse tipo de espaço que vocês estão abrindo para isso.
Para mostrar para a galera que continua ativa na sua totalidade. E Bebeto, para a gente encerrar aqui, vou pedir para você dar suas redes sociais para quem quiser acompanhar. E aproveitando esse link, me fala aí do Clube Bebeto Alves.
Primeira coisa que eu vou falar é do site que a gente reabilitou agora e que está ali toda a discografia para se ouvir graciosamente. É só entrar lá na discografia que está ouvindo tudo. www.bebetoalves.com.br. Fácil. Eu acho que ali também estão todos os links de todas as redes sociais, que é Facebook, né? Eu tenho dois links no Facebook, um é B Alves e o outro é Bebeto Alves. Tem o Instagram também, bebeto.alves, e o Clube Bebeto Alves. O que, que a gente fez? Os meus discos continuam nas plataformas de streaming. E agora, como te falei, semana passada, a Sony relança meu primeiro disco de 41 anos atrás. Meus quatro primeiros discos são de grande gravador. Esse que é da Sony. Eu tenho dois na Warner, que é o Pegadas de Notícia Urgente. E tenho o Novo País, que é da Som Livre. Esses discos não estão em plataformas, a gente não disponibilizou nada porque não é da minha propriedade os fonogramas, então eu não ia fazer uma coisa dessa. Mas dentro do meu site eu disponibilizei, porque é uma coisa minha, pessoal, é tá ali. Não é uma coisa comercial, não é para ganhar dinheiro, não estou usurpando a vida de ninguém. O Clube Bebeto Alves foi justamente uma alternativa que a gente encontrou para driblar a questão das plataformas de streaming que criam um mundo férico de sonho que não é verdadeiro. O mundo digital, seja lá o das redes sociais ou das plataformas de streaming, tem que ter muito cuidado com ele. Eu sou crítico das plataformas porque eles não pagam como deveriam pagar. Você recebe uma miséria como autor dentro das plataformas de streaming. E por outro lado também cria-se uma ideia de que a plataforma está te jogando para o mundo. Crendo nisso, criamos um clube para disponibilizar esse último trabalho, por exemplo. O Contraluz não está em nenhuma plataforma de streaming, a gente não disponibilizou em nada, em lugar nenhum, nem YouTube, nem nada. Só é disponível dentro do Clube Bebeto Alves, que é bit.ly/clubebebetoalves. Ali a pessoa pode entrar e ter acesso a isso. Obviamente que ela vai pagar por isso, né? Porque a gente está disponibilizando para também monetizar, para ganhar alguma coisa, porque senão a gente não vai ganhar nada, nunca. Mas, de qualquer maneira, o que a gente está disponibilizando para as pessoas é muito mais do que um disco. Já gravei dois videoclipes, exclusivamente para os sócios do Clube Bebeto Alves. Agora a gente liberou o filme Mais Uma Canção, que é um longa-metragem, um documentário que fala sobre a música do Rio Grande do Sul, e eu sou o condutor, e várias outras tantas coisas. Então, a pessoa adentra num universo ali. Tem o CD físico, tem o CD só a parte digital, recebendo toda a parte gráfica. Enfim, a gente criou uma nova perspectiva de se relacionar dentro da rede. A gente está sempre criando coisas para os associados do clube. Isso tem sido maravilhoso.
Para você que está ouvindo aí os Sons do Brasil, siga a gente lá na rede, no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. E Bebeto, para a gente encerrar com chave de ouro aqui, eu sempre peço que o artista convidado indique uma música dele para que a gente possa encerrar. Com você não vai ser diferente, então, que a gente encerra os Sons do Brasil hoje aqui?
Então, essa música que eu escolhi para encerrar chama-se Mais Uma Canção, que é título do filme, inclusive. Ela é uma música de 1988. Eu tinha sido convidado por um estúdio aqui da Isaac para gravar essa canção, porque eles tinham comprado um equipamento novo. Era para teste. E a gente gravou lá na época e foi um sucesso enorme no rádio. E a música não tinha disco, era muito doido. E aí, em 2004, eu fiz um disco para a música. Foi o contrário, né? A música já era um sucesso, toca até hoje no rádio aqui no Rio Grande do Sul. É uma música que fala, eu acho que, de tudo isso que a gente está tentando falar aqui, Serginho, e talvez o que o Sons do Brasil quer traduzir também. Mais uma canção que eu escolhi para finalizar aí.
Encerrando os Sons do Brasil de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante essa uma hora de bate-papo aqui. E claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com aquele nosso calor Sons do Brasil aqui, sempre com muito papo, muita história, muita música, muito som, muito amor, muito humor também, claro, faz parte da nossa vida e não pode faltar. E esperando que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Um abraço, Bebeto Alves, muito obrigado.
Serginho, um abração pra vocês, valeu, muito obrigado também, tá? Um grande abraço, sucesso.
Até a próxima semana.
Saber nada, não. mais uma canção sinto, você não estará afim. E então mais essa canção, mais uma canção.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.